Passamos então ao período de comunicações. Inscritos para a comunicação, vereador Carlos Delgado, do PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, na pessoa do nosso assessor legislativo, Simão Almeida. Hoje nós gostaríamos de usar esse espaço de comunicação para informar que no dia de ontem o nosso prefeito Rony Melo esteve em audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, para tratar e encaminhar uma proposta sobre os valores dos precatórios. Hoje o valor dos precatórios de Uruguaiana está em 169 milhões de reais. Hoje, atualmente, Uruguaiana é a cidade com maior dívida de precatório no Rio Grande do Sul. E é importante, e não se esperava uma atitude diferente do prefeito Rony, senão o diálogo, a conciliação, né, e buscar o entendimento para viabilizar o município para o futuro. Sim, para o futuro, porque essa dívida não vai ser paga agora e vai inviabilizar se não tomar uma atitude para o futuro. E o que se espera de um gestor é que não se preocupe apenas com os 4 anos, e sim com daqui 10, 20, 30 anos. É importante ressaltar também que essa dívida se intensificou nos últimos 15 anos, que se tornou precatório. E até então o município nada fez e nada tratou do assunto. É, então, usando a frase do vereador Rony, não, do prefeito Rony Melo, não podemos esperar que essa dívida aumente. É inaceitável que as gestões anteriores tenham deixado o município nessas condições, colocando a população em risco diante de valores tão exorbitantes. Enfim, esse trabalho é uma pequena resposta de quem nunca soube e jamais saberá o significado da palavra gestão. Isso são palavras fortes, mas são palavras verdadeiras. Mais de 10 anos sem pagar, confirma o vereador Elton. É uma vergonha, vereador Cabrito, vereador Mano, vereador Eric, nós temos chegado nesse estado. E isso é só de precatórios, fora as RPVs, vereador Clemente. Então, nós precisamos sim tomar uma atitude, dialogar. Sabemos que a crise do município é enorme, mas com pouco nós vamos tentar uma proposta e o tribunal vai dar um retorno, se vai aceitar ou não, mas é importante que essa resposta não vai inviabilizar os serviços essenciais e, claro, o pagamento dos funcionários, que tem que ser a prioridade do nosso governo. Obrigado.
Dando continuidade ao período de comunicações, ocupará a tribuna vereador Clemente, José Clemente, do PSDB.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, atentamente agora escutava a manifestação do colega vereador Carlos Delgado e fazia citação da manifestação do nosso prefeito Rony Melo. Tenho bastante propriedade de falar em gestão porque tenho graduação superior em gestão pública. Quero dizer aqui, vereador Mano Gás, de que se a situação política administrativa do município, que culminou no estado de calamidade financeira decretado pelo atual prefeito, que está nesta situação, as responsabilidades devem ser compartilhadas. Nós não podemos atribuir única e exclusivamente a esta ou aquela pessoa. E vou fundamentar. De 2009 a 2012, fui vereador nessa casa e por inúmeras vezes apontei problemas que chegariam ao caos financeiro, como aconteceu nesse momento. Me taxaram de inimigo da nação, de inimigo de Uruguaiana, disseram de que eu não queria ajudar a Uruguaiana. E o retrato daquilo que nós dizíamos, e quero ressaltar aqui e fazer justiça ao ex-vereador Mauro Brum, que também acompanhava nessa linha de raciocínio, nós alertamos para esse momento. E está gravado nos anais dessa casa tudo aquilo que dissemos. De forma muito responsável. Os desmandos daquela época foram se agravando com as irresponsabilidades ao longo do tempo. E tem nome, senhoras e senhores vereadores. Começa pelo irresponsável do ex-prefeito Sanchotene Felice, que decapitou as finanças públicas. É isso que ele fez. Nos desmandos da gestão dele, aonde desapropriou sem necessidade estruturas particulares do município, que não têm finalidade conforme o decreto. E isto é gestão. Aquilo que ele fez com o dinheiro público, tirando dinheiro, inclusive de verbas vinculadas, como da educação, para atirar no lixo nesse asfalto, que hoje não existe, que é só buraco, isto culminou com passivos de dívidas que a administração pública foi somando ao longo dos tempos. Em 2005, vereador Elton, o irresponsável do ex-prefeito Sanchotene foi advertido por esta casa, quando cortou o direito de todos os trabalhadores municipais de suas vantagens já consagradas. O que que aconteceu? Entraram todos na justiça de forma legal. E o que que aconteceu mais tarde? Temos hoje um passivo trabalhista que supera 65 milhões já transitado em julgado. São mais de 4 mil ações que ainda não foram julgadas no município. E a situação, ela não é crítica, é de calamidade, como foi feito no decreto, embora não haja a devida entendimento daquilo que é legal para esse decreto. Agora, quando, já na gestão do prefeito Schneider, isto culminou com bloqueios judiciais e passou a impedir a gestão do prefeito à época. E aí, senhoras e senhores, passou por esta casa aqui inúmeros pedidos de alterações de leis, entendimentos que teria que ter o endosso do Poder Legislativo. Nem sempre no campo político isto foi compreendido. E aí, aquilo que ontem não era bom, não podia votar, hoje aqui votam, aqui na casa. As mesmas leis do governo anterior, dos 4 últimos anos, não podiam ser votadas aqui. E hoje podem. Qual é a diferença? A diferença, eu vou dizer bem claro, é que nós temos responsabilidade com aquilo que fizemos. Eu não me escondo para dizer o que eu digo. Eu não me escondo para dizer o que eu penso. Agora, desculpe o termo, chutar cachorro morto? Aqui não. Se tem que ter responsabilidade, temos que ter sempre. E aí sim, fazer cumprir o papel explícito e do fundamento da gestão pública, o interesse público. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao período de comunicações, ocupará a tribuna o vereador Elton da Rocha, 5 minutos, PP.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário. Bom, hoje eu venho aqui para falar um pouquinho da nossa gestão do executivo, que a gente tem se orgulhado de algumas atitudes, de algumas ações que o nosso prefeito Rony Mello tem angariado e tem sido peça fundamental para o desenvolvimento e para a reconstrução da nossa cidade. A gente teve a notícia de que a nossa fábrica de bueiros da Secretaria de Infraestrutura voltou a funcionar. Isso é uma grande notícia. No momento que hoje a gente vive, que a cada chuva que dá no nosso município, a gente tem toda uma preocupação, a gente vê um verdadeiro caos que está aí no município em relação ao nosso esgoto fluvial. A gente precisa retomar isso, precisa ter um planejamento, e essa fábrica de bueiros é apenas o pontapé inicial para a gente conseguir, em vários locais que hoje acontecem esses alagamentos, acontecem várias situações, para começar a se trabalhar essa nova cidade, essa reconstrução aí, que a gente não fique a cada chuva que acontece, apreensivo do jeito que a gente fica, sabendo que muitas vezes é até familiares nossos que passam por situações de alagamento, pessoas próximas, pessoas que nos ligam no meio da noite que a casa está com 1 metro d'água para dentro de casa. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso. Né? Também queria citar a questão da equipe de iluminação da Secretaria de Infraestrutura, que é uma reivindicação, né, das praticantes de esporte, que era nosso parcão, não ser tão iluminado nas quadras, de vôlei de areia, de basquete, na pista de skate. E agora sim, está com uma iluminação diferenciada, se colocou iluminação referente a esses locais. Então, isso é um olhar de uma gestão comprometida, de uma gestão séria, que também pensa em segurança, né, vereador Clemente? A gente sabe que hoje a iluminação é uma questão de segurança no nosso município, então a gente sabe que esse pessoal que pratica esporte, a gente tem que incentivar. Muitas vezes deixam de estar na rua, agorizado, nossos jovens, para estar praticando esporte. E se o nosso parcão estiver bem iluminado, estiver as quadras iluminadas, isso vai refletir. E para encerrar, então, eu queria hoje comentar a questão do nosso Fórum Permanente da Política Pública Estadual para a Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades, que hoje está a Gladys aqui, está no plenário agora, mas está acontecendo esse fórum no nosso Teatro Municipal. Queria dizer que o nosso município vive um outro momento, um momento que a gente vê a nossa sociedade civil mobilizada, que a gente vê os representantes dos nossos conselhos, a comunidade como um todo se interessando. Olha, assim, ó, tu não tem noção, Gladys, da satisfação que me deu eu entrar no teatro hoje e ver que tem 800 pessoas lá participando desse fórum. É uma grande satisfação, por quê? Porque eu sou um que luto muito pela questão da inclusão, pela questão da acessibilidade, e a gente vem há anos dando um passo para frente e 10 para trás. Então, eu espero que esse fórum que a gente conseguiu trazer, muito mais pela sociedade civil, claro, teve toda a sensibilidade do nosso Poder Executivo para trazer esse fórum para cá, mas que esse fórum não fique só no papel. É que esse é o nosso grande problema. A gente vai, a gente discute, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente cria estratégia, só que depois a atitude, a ação não acontece. Isso a gente precisa mudar. A gente precisa ter ação, a gente precisa que a gente trabalhe menos essa questão de articular, de vamos lá, barará, bamambá. Não, a gente não quer isso, a gente quer ação, a gente quer que aconteça. Bom, se não tem acessibilidade nos prédios públicos hoje, como é que a gente vai cobrar da nossa sociedade que tenha? Como? Como é que a gente vai multar alguém por não ter se os nossos prédios mesmo não têm? Então a gente precisa trazer essa responsabilidade para o município e precisa sim ter ações concretas. E eu espero que esse fórum traga esse entendimento, Gladys. E muito importante que a gente vê em outras cidades acontecer as coisas, porque a nossa sociedade civil é organizada, porque as pessoas se interessam, porque as pessoas lutam. Então, se a gente conseguir isso aqui em Uruguaiana, com certeza, não deixar só na mão do poder público. A gente sabe, o poder público hoje tem uma nova visão, vai lutar muito por isso, mas se nós deixar só na mão do poder público, é tudo muito mais difícil. A nossa sociedade estando organizada, podendo cobrar, podendo participar, com certeza vai ter uma nova caminhada pela frente, e com certeza, enquanto nós estamos dando um passo para frente e 10 para trás, nós queremos só andar para frente. Então, daqui, que a gente saia daqui hoje, com esse fórum que está acontecendo, Gladys, com propostas concretas, com propostas que realmente venham a acontecer. Muito obrigado.
Continuando o espaço de comunicação, vou para a tribuna, vereador Eric Lins, do DEM.
Bom dia à mesa, bom dia aos colegas, bom dia ao auditório. Eu vim ocupar a tribuna hoje também na linha do que o vereador Clemente sustentou. A cidade hoje, ela arca com uma dívida imensa. E quando eu digo uma dívida imensa, eu falo de precatórios, eu falo de RPVs, eu falo de dívidas que ainda não estão consideradas na consolidada, e eu digo também na quase insustentabilidade do seu custeio. Mas eu preciso lembrar aqui que nas últimas gestão, o quanto foi insistente, houve uma luta intensa pela redução das RPVs, que infelizmente foi votado nesta casa como inconstitucional, e eu publicamente tive que dizer que era constitucional sim, e o quanto a redução das RPVs serviria de proteção para um município que hoje está debilitado. Eu preciso lembrar também que o ex-prefeito São Jotênio Felício, quando teve a oportunidade de escolher qual seria o regime de pagamento de precatórios, escolheu aquele que faria com que ele desprendesse menos dinheiro, mas trouxesse maior dificuldade para o município. Ele poderia ter escolhido pagar anualmente um valor pequeno, a longo prazo, mas escolheu ter um prazo fixo para pagar todos os seus valores. É esse o grande problema que nós enfrentamos hoje. Uma escolha péssima feita pelo ex-prefeito São Jotênio Felício, na época adequada. Precisamos lembrar também que a grande parte das dívidas que ocorreu foi porque o mesmo prefeito São Jotênio Felício retirou dos servidores públicos as gratificações que lhe eram devidas. Isso gerou as ações trabalhistas que culminaram nesse passivo imenso. Quando se retirou esses valores, ele aproveitou cerca de 70 milhões de reais em caixa. 70 milhões que ele simplesmente desperdiçou num asfalto de péssima qualidade. Com esses 70 milhões, ele utilizou para fazer 200 quilômetros de asfalto. Só que 70 milhões para 200 quilômetros de asfalto dá R$350 por metro linear. Só que o custo do asfalto é entre R$1.000 e R$1.200 por custo linear. Você imagina você comprar alguma coisa que custa R$1.000, R$1.200 por R$350. Acha que a qualidade vai ser boa? Não, vai ser uma porcaria. E é por isso que nós temos isso, esse problema imenso das nossas vias na cidade. E o passivo trabalhista que retirou esse dinheiro dos servidores para poder usar em caixa foi utilizado de forma absolutamente inútil, foram 70 milhões jogados fora. E é por isso que eu preciso deixar claro, essa casa teve a oportunidade por várias vezes de diminuir esses problemas. Não aproveitou a época. Mas dessa vez isso não vai acontecer. Porque é o seguinte, ainda há pouco o vereador Elton falava das questões do Fórum de Altas Habilidades e de inclusão. E falou, inclusive, que espera que as ações aqui sejam levadas para frente. Eu concordo com isso. Só que o Fórum vai trazer propostas, vereador Elton. E, na verdade, como tu citaste, nós temos dado um passo para frente e 10 para trás. Isso tem acontecido porque nós temos tido muito mais palavras do que ações. E outra coisa, palavras não concretizam direitos. O que concretiza direito são 3 coisas. Dinheiro, boa vontade e conhecimento. Se faltar um dos 3, tu não faz nada. E atualmente, no mínimo, dinheiro está faltando pra caramba. Então, é um grande momento que a gente precisa ter coragem e responsabilidade para poder retirar o dinheiro de lugares onde está sendo gasto de forma inútil para ser colocado onde ele é necessário. E para isso é preciso um bocado de coragem e muita responsabilidade, vereador Clemente. Como tu disseste, nessa tribuna não dá para bater cachorro morto. E aqui eu concordo com isso. Muito obrigado.
Dando continuidade ao espaço de comunicações, passamos então às comunicações de líder. Primeiro inscrito, PSDB, vereador Clemente. Declina? Declina. Continuando as inscrições, PMDB, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, comunidade, eu não poderia deixar de vir a esta casa falar sobre o assunto que foi trazido pelo vereador Clemente e que esses problemas destes últimos 15 anos, por aí, ocasionou praticamente a quebra do nosso município, a ingovernabilidade do nosso município. E eu acredito que não seja só durante esses 4 anos que ela vá se espichar por muito mais pelas condições que hoje se encontra o nosso município. Nós vamos hoje, com 3 meses de governo, terceiro mês de governo, e a gente fica preocupado, Verano, porque não tem lugar na cidade que tu consiga, a não ser no centro, a não ser nessas principais artérias, que foram feitos asfaltos de qualidade, asfalto com acompanhamento de engenheiros, da engenharia, que foram assinados. Nesses outros lugares, tu não consegue andar 20 por hora, porque é um buraco dentro do outro buraco. Isso vem se ocasionando há muito tempo, vereador. Agora, eu acho que teve culpa de quem fez e de quem não fez. Porque deveria ser fiscalizado com mais pulso, com mais garra, com mais veemência, com mais coragem. Eu acho que faltou coragem para o enfrentamento com o Todo-Poderoso que fez e desfez o que quis dentro da nossa cidade de Uruguaiana. Eu ouvia isso lá na minha casa. Eu via onde eu andava. Era todas as rádios, todas dando ênfase de um programa que ele entrava, começava de manhã e era sabedor de tudo. Tudo sabia. Tudo antes de lançar, ele pensava de noite um projeto e já no outro dia falava. E a comunidade, meu Deus, que melhoria, que maravilha vai ser daqui para frente. Estão fazendo, não estão fazendo coisa nenhuma. Uma parte, vereador Clemente.
Obrigado, vereador Wilson Brites. Para lhe auxiliar, quando o senhor, Vossa Excelência, fala do prazo que a Uruguaiana deve ainda penar dentro daquilo que se projeta em pagamento de toda essa dívida, de toda a estruturação, e eu quero aqui dizer de que eu louvo o esforço do prefeito atual, que está fazendo para que a Uruguaiana tenha seu equilíbrio. Agora nós vamos levar, acredito eu, não menos que 20 anos para que a Uruguaiana consiga razoavelmente equilibrar sua situação financeira. Procurem quem tem maior apropriação na questão financeira de finanças públicas, mas também posso dizer isso a todos vocês, nós vamos levar em torno de 20 anos. Quero grifar aqui quando também Vossa Excelência fala da inspeção em loco. Lembro, e vou citar de novo, o ex-vereador Mauro Brum, em determinado momento foi fiscalizar com um auditor do Tribunal de Contas, que estava em Uruguaiana, foi fazer uma fiscalização do estado do asfalto quando estava sendo colocado, anunciando que aquilo era ilegal e não era da melhor qualidade. Pois casualmente passava o ex-ditador, o ex-prefeito Sanchoteno Infelício. E o que, que ele fez referência na rádio? Que tinha dois loucos no meio da rua, olhando, dois desocupados, olhando o trabalho que ele estava fazendo para a população. Aquilo era o ato de fiscalização do vereador, que hoje está aí traduzido pela fala do vereador Wilson. Muito obrigado.
Obrigado pela cooperação, vereador Clemente. E eu sempre converso isso com o vereador, o ex-vereador Mauro Brum, e de que ele foi muito hostilizado pela própria comunidade em vários momentos, logo após isso que aconteceu, de que era contra o progresso, que era contra o asfalto, que era contra as melhorias de nossa cidade. Creio que Vossa Excelência também fosse penalizado, né? E muito, pela própria comunidade. Porque a comunidade, ela não tem obrigação de saber. Quem tem obrigação de saber é nós, vereadores, o que, que acontece no Poder Executivo e as ações do Poder Executivo. Nós temos que ter esse conhecimento. Por isso que às vezes a gente se torna chato quando pede o contrato disto, pede o contrato daquilo, pede como é que está sendo feito esta obra, como é que ela vai ser feita, como é que vai ser desenrolada, onde é que está saindo o dinheiro. Mas não é para crucificar ninguém, é para simplesmente auxiliar. Porque o momento que nós temos conhecimento, e o conhecimento é a base de tudo, nós faremos um bom trabalho nesse legislativo aqui. Nós faremos um bom trabalho. Parabéns pela retomada da fábrica de bueiros, porque muitos e muitos bueiros vão ter que ser feitos. E eu solicito ao Poder Executivo que solicitasse ajuda da Odebrecht para descobrir todos os bueiros que eles quebraram quando colocaram o asfalto, quando colocaram o esgoto placal. Se quebrou um bueiro de uma quadra, não vai funcionar. Para onde que a água vai ir? Ela vai para cima, isso aqui eu já disse várias vezes e vou dizer durante meus 4 anos que eu estiver aqui enquanto não for solucionado esse problema. Quebrar um bueiro no meio da quadra, ela não vai passar. Por onde que a água vai passar? Isso aí seria serviço para a dona Odebrecht, para esta empresa, procurar bueiros quebrados, que eles quebraram. Tem bastante tempo para isso. Eles ganham bastante. A Odebrecht leva mais de 4 milhões por mês do nosso município, que não é gasto um centavo aqui dentro, que não é gasto um centavo num cachorro quente, a não ser gasto pelo assalariado que trabalha na Odebrecht. Esse sim, ele consome aqui, ele ganha o salário dele aqui, com muita honra, porque ele trabalha, ele soa. Nós não somos contra o funcionário, nós somos contra a forma de que essa empresa veio para cá. Veio tudo a goela abaixo. É a goela abaixo. Infelizmente foi. Então, as ações tomadas pelo Executivo, ações tomadas por esta casa, sempre terão meu apoio. Sempre terão meu apoio. Eu sempre estarei fiscalizando, sempre estarei correndo e estaremos na rua. Porque o Legislativo hoje tem que ir ao encontro da comunidade. E nós não podemos é ter medo. Nós não podemos, nenhum de nós aqui nessa casa, ter medo do enfrentamento. Não interessa com quem seja. Porque nós estamos aqui é defendendo os interesses de quem aqui nos colocou. Obrigado.
Passo os trabalhos ao vereador José Clemente para usar da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragô.
Cumprimento a mesa e os vereadores nessa manhã. Não poderia deixar de me manifestar sobre a situação financeira do nosso município. Aqui, quando se fala sobre precatórios, eu quero lembrar, sim, que os precatórios de Uruguaiana são desde a desapropriação do lixão antigo que nós tínhamos em Uruguaiana, a desapropriação e o problema ocasionado pelo camelódromo da Duque, que esses são os grandes precatórios que nós temos na nossa cidade e que são de mais de 20 anos. Esses precatórios foram arrolados para dívidas posteriores e nunca foram pagos. E agora existe uma obrigatoriedade de começar a serem pagos esses precatórios. Então, quando se falava na votação da diminuição das RPVs nessa casa, ainda os precatórios poderiam ser levados para frente. Hoje, já aconteceria, se nós passássemos as RPVs a precatórios, e automaticamente os mais elevados, né, que são de 30 salários mínimos, passariam a precatório e teriam que ser pagos da mesma maneira. Quer dizer, essa questão de trazer os precatórios para 10 salários mínimos não resolve muito a situação de Uruguaiana. Então, a situação da dívida de Uruguaiana é muito antiga e foi agravada mais ainda nos últimos anos, como todos aqui falaram, e isso faz com que haja uma preocupação muito grande, que nós vemos assim, o nosso prefeito se esforçando para que possa pagar a folha, para que possa resolver problemas mínimos de tapa-buraco, que possa resolver problemas do esgoto pluvial, agora fazendo a fábrica de tubos, mas que são mínimas as coisas. Não se vê um planejamento para a Uruguaiana, um projeto que diga de desenvolvimento maior. E não culpo isso ao prefeito Rony Mello, porque ele não consegue, na situação atual, fazê-lo. Como não conseguia também o prefeito Schneider, e que tomou muitos encaminhamentos. E eu quero dizer assim que um dos encaminhamentos do prefeito Schneider para resolver os problemas de ações trabalhistas dentro da prefeitura, que dentro da prefeitura hoje existem dois regimes. Existe o CLT e o estatutário. O que que acontece? Nós temos aquelas vantagens que são do CLT e as vantagens que são do estatutário. Os dois regimes, quando entram na justiça, o juiz julga os direitos nos dois regimes. E por isso é que o aumento de processos trabalhistas dentro da prefeitura. E o prefeito Schneider, ele eliminou, né? Teve, através de uma ação judicial, os direitos do CLT, né? E o que que está na justiça e ganhou. E hoje só está valendo os direitos estatutários. E o sindicato procurou, através da justiça, derrubar a liminar do prefeito e não conseguiu. E isto vai permitir de que o prefeito Rony Mello agora faça a transposição para um regime único. Isto aí está dando uma grande vantagem, foi um passo feito pelo prefeito Schneider e que permitirá ao prefeito Rony Mello dar esse segundo passo, né, para que isso aconteça e não aconteçam mais, então, essas ações trabalhistas que estavam acontecendo na prefeitura. Uma parte, o vereador Clemente.
De forma breve também, senhor presidente, o senhor lembra também da questão da lei orgânica nos impor 35% de segregação dos recursos da Receita para a educação, sendo que a Constituição Federal reza no mínimo 25%. E isto não se fala em deixar de aplicar recursos na educação. Seria o mínimo de 25%, como o município de Uruguaiana até hoje nunca aplicou mais, pelo que me consta, mais que 28%. Mas a lei orgânica municipal tratava e versava, 30, como versa, 35%. O que o prefeito Schneider fez também? Ajuizou uma ação mostrando isto e ganhou a liminar. Ganhou a liminar. Não é de redução do investimento em educação, mas sim de adequação de índice. Porque nunca se segregou os 35%, se ocupou os 35% segregado. E hoje, trabalhando nesta linha, o município de Uruguaiana, aí já na gestão do prefeito Rony Mello, passou a contar com uma média de 8 milhões a mais ano na receita somente por esta medida. E isto foram medidas de ajuste ali atrás no governo do prefeito Schneider. Muito obrigado.
Sem dúvida, esse acontecimento também é muito importante. E onde eu quero chegar? Quero chegar num projeto que foi feito também pelo prefeito Schneider, de que era o asfaltamento daquelas ruas da Dirmácia e a outra travessa. Né? E que esse projeto é com um financiamento, né, que já foi aprovado, existe as condições de que esse financiamento seja colocado em Uruguaiana e que, por motivos de que a prefeitura ficou um período no CADIN, não conseguiu com que esse financiamento, né, tivesse retorno para Uruguaiana e as obras pararam. Então, o que nós queremos? Nós queremos é que a prefeitura tenha condições, saia do CADIN, para que venha, possa ocupar novamente esse financiamento e termine essas ruas que são muito importantes e que o trabalho feito vai se deteriorar se não for feito o asfaltamento e vai prejudicar aquilo que já foi feito. Então, eu acho que nós temos que tomar um encaminhamento nesse sentido de cobrança na prefeitura como prioridade, né, esta obra que estava sendo feita e que pode prejudicar Uruguaiana se não for tomado medidas imediatas. Era isso que eu queria encerrar no meu pronunciamento de hoje. Obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente vereador Fernando Tarragó.
Assumo os trabalhos, não havendo mais inscritos para o período de comunicações, não havendo mais matéria para essa manhã. Em nome de Deus, vamos por encerrada a sessão do dia de hoje.